Boa tarde, pessoal da Baster.com. Fazer o último chat da semana aqui de resultados. Semana teve bastante resultados, né? Tudo bom, Juliano? Vamos fazer a PETS para o Juliano, já que ele já está aqui. Sete por cento na receita, 9% do lucro fica correspondendo ao aumento da receita, 11, 14% no EBITDA, diminuiu a despesa com certeza, mais 120 no lucro. Não é porque que o lucro aumentou bastante, se foi imposto de renda, alguma coisa assim. Legal, DRE completo. Né? Sempre o EBITDA é o mais confiável, né? Então, se aumentou 14%, esse 120 no lucro normalmente não quer dizer muita coisa, né? Mas vamos dar uma olhada mesmo assim. Pode ser um resultado financeiro também. Daí pode ser uma vantagem da empresa, mas normalmente não é, não, nesse caso. Estão fazendo integralização com a Cobase. A PED já não é uma empresa de grande crescimento, né? A replicabilidade dela é mais lenta, né? Porque as lojas são maiores, né? Não é a mesma rapidez de uma Droga Raia, por exemplo. O que pode deixar a empresa mais estável, né? Funcionando melhor ali dentro da filosofia da Bastia. Voltando a ser, se tornando uma empresa que a Droga Raia é hoje, é um empresa de lucro, né? Você faz a conta se tem ou não tem. Né? Você tira o crescimento da conta, né? Do corporacional ao resultado financeiro. Ele caiu, né? O saldo financeiro foi melhor. Mas também não teve nada grande. Foi no imposto de renda que eu falei que deveria ter sido, né? Deve ter tido uma alíquota menor. Ou imposto recuperar aqui. Então, esse daqui é não recorrente, né? One-off. Então, foi um resultado. Teve um crescimento de 30%, né? Não 120%, né? E devido ao resultado financeiro melhor. Então foi naquele batidinho assim de casa bem na filosofia Baster, né? Crescimento assim 10 a 20% estável, né? Ela se torna uma empresa assim, de poder de lucro. Você faz a conta, se tem ou não tem, né? É o lucro ali como pilastra principal ali da filosofia Baster. Vamos dar uma olhadinha só na estrutura capital para ver se está boa. Ó, mesmo o resultado financeiro, foi marcação no mercado. Então, você tem que descontar também, né? Não foi um número maior de dinheiro, né? Então, nem os 30% ali, não. Foi realmente um aumento de lucro de 10%. Ali. Então, também tem que... Teve um... O imposto de renda, ele afetou o resultado e o resultado financeiro também tem uma marcação mercado para descontá-la. Então, bem parecido ali com o EBITDA, 10%, 15% de aumento. Nada. O real, né? Feito positivo no resultado financeiro devido à marcação a mercado. Marcação a mercado, ele tira bastante a objetividade do lucro líquido, né? Quem não sabe ajustar isso, acaba ficando bem refém assim de resultados distorcidos, né? Então, por isso que quem não sabe ajustar, olha mais o EBITDA, né? Endividamento. Praticamente não tem dívida. Então tá bem sossegado. Bem tranquilinho. Então isso daí, aumentou uns 10% o lucro. Não foi 120. Mas tá naquela batidinha assim que faz sentido ali para a filosofia Basta, né? Se você, a gente não é que uma, a gente tá indicando a Pets para ninguém. Tá falando, quem gosta da Pets, usa, né? Ela usa a mesma metodologia, lucro, tal, né? Dívida equilibrada. A MDias a gente vai ver ainda, né? Vai fazer um Basta webcast com eles também. Mas como você viu no caso da Pets, pode ter não recorrente, mas no caso da MDias deve ser o dólar, né? Dólar com certeza. O Agarca perguntou: por que a Zetec não paga a JCP para aproveitar o benefício fiscal? Não sei, nunca perguntei isso para eles. Boa pergunta. Próxima vez a gente pergunta para eles no outro Bastard Webcast. A chance de um banco como Itaú se tornar uma empresa ruim, praticamente remota, mas toda vez essa mesma pergunta, Juliana. Foi a pergunta que eu não consigo responder para você, né? É remota, óbvio. Para o nosso patrimônio, é melhor que as ações fiquem sempre com essa simetria ou que haja uma super ciclo de alta das ações? É melhor que fique numa simetria, mas com a economia razoável, né? Não adianta nada ter assimetria com a economia ruim, né? E depois que você formar patrimônio, é um ciclo de alta. Mas a melhor mesmo é você comprar ação boa, e daí não importa muito onde está, se está com assimétrica, se está no ciclo de alta, isso não importa. Estou lá na Recôncavo, né? Lembra que o preço do petróleo caiu, né? Então a gente está falando de volume e preço, né? O preço do petróleo caiu um pouco, o volume ficou mais ou menos flat, né? Mesmo assim, né? A receita aumentou 14% ano contra ano. O EBITDA aumentou 16%, então ficou. Aumentou a receita mais ou menos no mesmo nível do EBITDA. É, a dívida líquida está bem tranquila, né? Metade metade de uma. É, meia vez o EBITDA, né? E o lucro líquido também, mais ou menos a mesma coisa. Então ele veio bem flash com o aumentinho aqui também, é a mesma coisa que a filosofia Baster, né? 14%, um crescimento moderado ali, mas consistente, né? É, o Liquid Coast aumentou um pouco, né? Mas nada, coisa normal, um trimestre um pouco a mais, um trimestre um pouco a menos, mas tá mais ou menos nesse batidão, né? É, a questão aqui é que a Petrorecôncavo, por ela ser muito forte em gás, ela se torna bem resiliente, contratos de longo prazo e tal, né? E como ela tentou fazer aí fusões ali, né, com duas, três empresas, né, com a PetroRio, se não me engano, depois com a 3R, né? E não, acabou não evoluindo, ela se tornou uma empresa mais conservadora, né? Então ela voltou um pouco à raiz dela, antes dela ter capital aberto na bolsa, que é uma forte pagadora de dividendos, né? Então a gente vê que o número, o dado maior, além da geração de caixa forte, né? Justamente porque ela não tem muito, não está mais um grande PMI, né? Ela tem alguns pagamentos para fazer ainda, mas nada exagerado, né? Então ela aprovou um dividendo bem alto, né? 1,30 por ação, né? Que a ação a O preço que dá quase 7%. E ela já tinha feito um dividendo alto no primeiro semestre, mais um agora. Então, é mais ou menos aquele plano que a gente já tinha visto no começo do ano, que se ela não fosse em fusões e aquisições, ela ia focar mais nos dividendos mesmo. Não que ela não esteja investindo, ela está investindo, mas num ritmo menor, né? Vamos tentar fazer um baixo webcast com eles. Como mudou o presidente, né? A gente não conseguiu marcar ainda com esse novo presidente, com essa nova diretoria. Se vocês quiserem mandar pedido lá para o RI deles, eu vou reforçar ali essa semana o pedido, né? É uma vantagem da PetroRecôncavo, que o royalties dela é menor, né? Ela tem uns benefícios aqui. Então, ela continua com investimentos, né? Ó, desenvolvimento de reservas, que é o principal, né? Tá aqui, 184, né? Então, ela continua desenvolvendo as reservas delas, mas com um ritmo menor do que a gente viu bilhões ali no ano passado, né? Em aquisições, né? O endividamento dela está bem baixinho, a gente viu meia vez, né? Vamos pegar aqui, né? Ó. Empréstimos e debêntures, mas tem esse valor a pagar de aquisições, né? Então, esse aqui foi aquela onda de aquisições que ela fez. Praticamente todas elas foram bem feitas, né? Praticamente todas elas aparentemente foram bem feitas. Com o caixa, mais aplicações, fica um valor bem baixo, em queda ainda, porque a gente viu que tem um fluxo de caixa bem alto, né? E meia vez o EBITDA, né? Então, bem sossegado. Da Júnior, né? Essa que menos vai focar no crescimento, mas é a mais conservadora, assim, digamos assim. Poderia olhar a balança das Renner, a ação desabou 6% após divulgação. Mas todas elas caíram forte ontem, né? Daí não é, não quer dizer nada. Ah, nessa semana de resultados, era proibido dar resultado bom. Né? Não sei se é o caso da Lojas Renner, que eu não vi. Mas todas que vieram com resultado bom, a Magazine Luiza, que foi a única que veio bom e a ação correspondeu, o resto despencou todas. Né? Que elas não estão refletindo o resultado em si, estão refletindo outras coisas, né? Receita líquida. Aumentou 12%. Mesma loja com 11%, é um dado muito bom. GMV aumentou. Penetração nas vendas digitais aumentou um pouco. Lucro bruto aumentou 14%. De pesos operacionais aumentou 6, o que é bom, né? Porque quando aumenta a receita, tem que aumentar a despesa também, mas tem que ser menor que a receita. Né? Porque se a empresa está maior, está fazendo mais coisa, vai aumentar a despesa. Aumentar a despesa em si não é ruim, tem que aumentar menos que a receita. EBITDA aumentou 30, margem aumentou. Exato por cento, vamos ver a dívida. O resultado foi bom. O que eu vi assim, os headlines, é que o mercado esperava um crescimento maior. Né? Foi frustração no que o mercado esperava, não no resultado em si, o resultado em si foi bom. Fluxo de caixa ali positivo, deve dar a dívida até estar baixa, porque é sempre positivo, né? Vamos ver. Empréstimos caiu pela metade aqui. Endividamento despencou. Caixa líquido. Excelente, tá muito bom a nossa da renda. Para o investidor a longo prazo, não tem problema nenhum. Então foi mais ou menos o que eu vi pela internet, mesmo que foi uma frustração do que o mercado esperava de crescimento, mas ao longo prazo aqui está tranquilo. A petroleira júnior que mais foca em crescimento é a Prio? Eu acho que sim. Então fazer a Armac, né? Outro bom resultado, também despencou 6, 7% ontem. Também porque o mercado viu uma queda de margem, mas porque a máquina se tornou mais conservadora nessa época aqui. Né? Ela preferiu fazer mais contrato a longo prazo do que contrato de bid dela, né? De curto prazo, de rente. Né? Então isso deixa a empresa basicamente de backlog, né? Então ela fica mais conservadora, mas com crescimento 30% no ano é bastante. Né? Então, ainda mais que ela veio de crescimento de 200% durante 3 anos aí seguidos. Né? E ela aumentou o CAPEX dela, e também a gente vê que o crescimento já voltou a ter um crescimento de máquina, né? Então, aumentou a receita, me dá 13%. A frota, vamos ver aqui que fica mais fácil de ver. A frota aumentou de 10, 11%, ano contra ano, e 6, um trimestre só, né? Com CAPEX aqui bem aderente, 200 milhões no trimestre. Aumentando o EBITDA de locação. O EBITDA consolidado também, né? E o lucro líquido aumentou 27%, né? E a dívida líquida continua 2,2, que é mais ou menos a meta que eu percebi que nessa época da economia de que está, é o que eles querem trabalhar com essa dívida líquida aqui perto de 2,2. Dado muito bom foi o ROIC, né? O ROIC ficou em 30%, né? Mas o ROI, né, aumentou 2 pontos, 3 pontos praticamente. A dívida a gente já viu ali que está bem equilibrada, 2,2 para o setor, né? Normalmente o setor pega uma dívida maior, né? Então, claramente aqui eles estão transformando a empresa mais backlog, né? Que vai deixar ela mais estável. Já é mais estável. Foi um bom resultado também. Das empresas que a gente acompanha, não teve nenhum resultado ruim. Assim, na verdade, a maioria foi até bom, né? O que aumenta a assimetria de geração de valor, né? Não tem nada a ver com cotação. Cotação é outros 500. Né? Cotação a gente não depende da gente. Né? Agora, você ter da empresa que tem assimetria na geração de valor, depende de você. De novo, não estamos recomendando nada aqui, mas no pool das empresas que a gente viu, que a gente analisou nesse trimestre, todas elas estão nesse patamar. Ouviu falar sobre possível piada da Hipermarcas? Não ouvi falar. Hipermarcas eu não acompanho. A marca é uma pimentinha. Fazer JSL para terminar, né? Receita líquida aumentou 17% ano contra ano. A JSL também é uma pimentinha. Também é um asset light, né? O EBIT aumentou 5%. Aqui porque a depreciação deve ter aumentado, né? Não tem, o EBIT está aqui, ó. O EBIT aumentou 14% em linha com a receita, né? Então o EBIT aumentou 4% porque a depreciação aumentou. A JSL ela funciona com CAPEX menor, né? Porque ela, 2/3 dela são asset light, né? Não é? Então o CAPEX necessário dela é menor. Então foi um trimestre com um crescimento razoável, né? Ela já é muito grande, já é a líder do setor. Então fica mais difícil crescer em números bem grandes, mas sempre aí perde 15%, tá bom. Vamos dar uma olhada na dívida dela, né? Porque dívida sempre é mais complicado nessas empresas de crescimento. Dívida bruta aumentou 33%. A dívida líquida aumentou 18%. Né? Vamos ver a relação aqui. A relação aumentou aqui também ano contra ano, mesmo que diminuiu em relação ao segundo trimestre. Essa tem em torno de 3, que é mais ou menos o batidão delas. Né? Sim, 3 é mais preocupante, ainda mais numa época de taxa de juros alta, né? Mas é mais ou menos o que eles estão, eles rodam nessas empresas aqui. Né? O ROIC 16%, lembra a Armac de 30%, né? Então, ter esse ROIC 16% aqui em cima da JSL já é bom, né? Da Armac é 30%, né? Então, bem, é o dobro. Né? Também razoável. É, alguma pergunta? Quer, pode perguntar de todas as dessa semana aqui, né? Aí me diz que saiu ontem, tinha que fazer um Baster Bcast com eles, tanto eles como a Antoprev, então para não ficar redundante, a gente faz no Baster. Mas sem ver o balanço, foi por causa do dólar que caiu o lucro. Quase certeza. Temos perguntas? Me diz aí, fraco resultado, custos subiram um pouco. Eu não, a gente vai fazer o Baster Webcast com eles, acredito que seja o dólar, né? Não deu tempo de ver MDias ontem. A demanda por minério de ferro tende a ser sempre crescente? Acho que o problema maior não é a demanda em si, né? É sempre o custo, né? Porque a demanda, assim, né? Ela é aderente, né? Ela não é tão crescente, né? Ela cresce pouco, mas ela é aderente. Ela também ela não cai, né? Então é o custo para tirar ali que acho que é o principal dado, né? Bravo 3, eu não acompanho. O volume caiu na MDs? Então é um lado ruim, né? A gente vai fazer o Baster Webcast deles. Na Ásia, eles estão muito fortes, o crescimento está fora da China, né? Indonésia, Malásia, etc, etc, etc. Então, ali tende a ter uma demanda ali, Índia, né? De minério de ferro. Que vai deixar ela, que ela deixa ela aderente. A questão da Vale, né, é uma questão assim que o mercado ela reage ao minério de ferro, né? A cotação é baseada no minério de ferro, sobe, desce e tal, né? A cotação vai acompanhando. Só que ela tem tanto valor ali fora do minério de ferro que não é precificado, né? Então essa é a vantagem do investidor. Na Vale, né? Mas cedo ou mais tarde vão precificar. E a hora que eu precificar, vai estar tudo escondido. Se a gente olhar o poder de lucro da Vale, né? Você pega ali, né? E vamos supor que 2/3, né? Do resultado da Vale seja minério de ferro. É mais, eu vou colocar 2/3, né? Como ela tem um poder de lucro bem alto, né? Então quer dizer o seguinte. Todo o lucro que a Vale tem hoje, que não é do minério de ferro, né? Não está no preço, né? Não tá, não, o mercado não está precificando, né? Então, se vem um spin-off da parte não ferrosa, esse resultado vai aparecer de uma hora para outra. Os dois principais indicadores que estavam travando a Vale sumiram, né? Que era o presidente, já foi escolhido, o mercado gostou, e também o acordo ali com o Brumadinho, né? Mariana, né? Então, agora... Esses dois acordos, essas duas questões já foram resolvidas, então agora vai é o resultado mesmo. Né? Sendo o resultado mesmo, o resultado da Vale tem uma maior segurança, né? Tem um poder de lucro acima, e além disso tem um valor escondido ali, que são os possíveis spin-offs aí que podem ocorrer no futuro. Se caso não ocorrer, o valor escondido fica na geração de valor, né? O lucro fica maior do que o mercado precifica. É muito tranquilo você ser sócio assim, de ações assim, por longo prazo, buscando a geração de valor, porque você não se incomoda com o mercado, né? Se o mercado estressado, ele cria oportunidades para você. Né? Porque é uma coisa assim que vai meio fora assim do nosso emocional, né? Porque todo mundo quer comprar barato, né? Só que quem quer comprar barato quando tá o sangue na rua, né? E fica, digamos assim, assimétrico quando o sangue tá na rua, né? Quando tá todo mundo soltando rojão, não fica assimétrico. Então tem que aguentar, né? Na última vez que teve a crise de 2008, levou 9 anos para a Bolsa voltar a passar 73 mil pontos. Mas mesmo assim, foi uma época que deixou o pessoal assim, com uma transformação muito grande em patrimônio. Mais perguntas? Então vamos encerrar. Semana que vem eu vou dar uma olhada na quantidade e balanço que vai vir. Se vier 4, a gente faz um. 4 ou 5, a gente faz um chat na sexta-feira, né? Se vier mais, eu não lembro se vai ter mais que 4 ou 5, a gente faz uma quarta ou na sexta, para não ficar muito paçocado num só. Tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo.